Começando mais uma vez nessa semana, um podcast sobre o Fusca, meus amigos. E aqui do meu lado direito tem ele,
Eduardo Augusto.
Ele que não foi apresentado no primeiro programa. O nosso convidado está aqui. Apresente-se, cara, por favor.
Bruno.
O Bruno veio falar aqui um pouco sobre Fusca. E aqui na minha esquerda tem ele,
Davi.
Davi, o grande Davi.
Davi.
Então, hoje nosso podcast aqui, nosso episódio é sobre Fusca, né? Eu acho que dos podcasts que eu escuto, eu nunca ouvi falar ninguém falando sobre Fusca, né? Apesar de antigamente a gente viu um Fusca em cada esquina, hoje em dia não é tão comum assim, mas antigamente era um carro super popular, né?
E é o carro mundial, né?
É um carro totalmente mundial, né? E aí, Bruno, por que você é o convidado de hoje, né, cara? Acho que tu poderia falar um pouquinho por que tu veio falar aqui.
Trabalhou na fábrica do Fusca vários anos,
né? Viveu, né? Trabalhou vários anos.
Ele mas inventou o Fusca, né?
Inventou o cara, olha aí.
Lá na Segunda Guerra.
E aí, Bruno, cara, por que você está aqui no episódio de Fusca, cara?
Paz, é o seguinte, eu comecei essa minha história com Fusca, eu não, né? Meu pai.
Uhum.
Ele sempre foi apaixonado por Fusca. Ah, o primeiro carro dele foi um Fusca.
Uhum.
Então, ficou mais de 10 anos com o carro. Ele começou a namorar com a minha mãe, casou com o carro. Eu nasci praticamente dentro do carro, só que como a família começou a crescer, né?
Uhum.
Todo mundo crescendo.
Sim.
Ele teve que se desfazer.
Oh,
quase não,
cara,
se desfaz, inventou mil e um motivos pra não se desfazer, né? Uhum. Do carro. Mas teve, ele sempre ficou naquilo. Vou comprar um Fusca, vou comprar um Fusca, vou comprar um Fusca, né?
Caraca.
E em 2007, eu acho, 2007.
Uhum.
Não, 2006. Minto, 2006 ele comprou.
Comprou outro Fusca.
Até hoje.
Foi o mesmo Fusca?
Não, foi o mesmo.
Já é outro Fusca, né?
Ele teve um 1977, eu acho.
Uhum.
Hoje ele tem um 1996, que é o último Fusca, o Itamar.
Olha aí, cara. Então ele teve três no total.
Dois Fusca.
Sensacional, cara. E aí ele comprou, né, esse Fusca, e aí ele foi, tipo, tunando, né?
Foi. Porque assim, ele comprou, ele trabalhou muito tempo no banco.
Uhum. Né?
No banco aqui de Fortaleza. E quando saiu, ele, pai, eu vou comprar. Ficou naquela.
Uhum.
Né, e comprou, com a intenção de ir trabalhar. Porque quando ele tava, não queria colocar o carro dele, que a gente tinha na época, um Gol.
Uhum.
Não queria colocar ele pra ficar rodando direto, porque ele tinha arranjado um emprego lá em Maracanaú.
Sei.
Então pra ficar indo e voltando no carro, uhum, era muito desgaste. Ele disse, não, eu vou comprar um Fusca. Foi a deixa, né? Foi uma desculpa,
claro,
pra ele comprar,
tô precisando,
né,
de um carro, vou comprar um Fusca aqui.
Aí comprou o carro e ficou indo e tal. Aí disse, rapaz, vou colocar uma rodinha aqui pra ficar mais bonito, né?
Uhum.
Aí com o passar do tempo, disse, rapaz, mas dá muito calor. Vou colocar aqui um ar-condicionado pra...
Eita, velho.
E assim foi indo, né?
Caramba, cara.
Assim foi.
Ar-condicionado do Fusca, velho.
Sim, ar-condicionado.
É comum isso acontecer, a galera...
Antigamente, na época que ele colocou, não.
Uhum.
Era uma coisa muito restrita, né?
Sim.
Muita gente não queria colocar porque envolve uma adaptação muito grande.
Uhum.
E hoje em dia, não. Hoje em dia já tem kits prontos,
putz,
preparados,
cara,
que você coloca em... um dia, né? No
sensacional,
carro,
cara. Eu fico imaginando o espaço, né? O Fusca apertadinho tem que ser em um local bem específico pra colocar, né?
Isso. Geralmente o pessoal coloca aquelas caixas universais que tem, que vem no kit, né? Porque,
sim,
o Fusca nunca saiu com ar-condicionado. Então,
uh-huh,
não tem uma coisa apropriada, né?
Então, uh-huh,
é uma caixa universal que você coloca em qualquer carro.
Sim.
Então ela fica ali em cima da marcha e embaixo do painel, naquele espaçozinho que tem do Fusca, ali,
sim,
perto do som.
Ah, cara, sensacional.
E funciona massa o ar-condicionado?
Funciona. Assim, no começo, como foi uma coisa muito inovadora, né? Ninguém,
uhum,
sabia onde colocar as peças para fazer o melhor rendimento, né?
Sim,
porque,
sim,
existe uma peça para o melhor funcionamento do carro, do ar-condicionado, é o condensador,
uhum,
né? Que geralmente nos carros novos ficam na frente, recebendo vento,
uhum,
acelerou ali,
sim,
10 km por hora, tá recebendo vento, e
uhum,
Fusca motor atrás.
Eita, velho!
Então, e é movida, a refrigeração dele é a ar, né? Então, totalmente, mas hoje em dia já tem locais que você coloca específicos, né, que melhoram. Então o rendimento fica praticamente de um carro comum.
Uhum.
No meio automobilístico o pessoal chama carro de plástico, né?
Sim, sim. Sensacional, sensacional.
É massa que o Fusca tem essa característica aí, são os air coolers, né?
É isso.
Fusca, Kombi,
Brasília,
acho que o Puma também, né?
Puma, Brasília.
A Brasília e o Fusca tem o mesmo motor, né? ou não?
Mesmo motor, mesmo chassi, Brasília, Fusca, Kombi, a mesma estrutura, coisa. Muda poucas coisas, mas tudo é derivado do Fusca, né? Sim, motor e chassi é tudo igual.
Sensacional, nossa, cara. Então deve ter vivido muitas histórias aí no Fusca, né, cara?
Sim.
Aprendeu a dirigir nele?
Não. Aprendi a dirigir, não, mas...
Já anda com Fusca.
Já, desde acho que meus 15 anos.
Sensacional,
que eu já tinha,
cara.
16, né?
Olha aí, cara.
Bem, adiantando algumas histórias. Quando eu estudei com o Bruno desde que, sei lá, quinta série. Né?
Uhum.
A gente é pernambucano. Quando eu vim pra Fortaleza, comecei a estudar com o Bruno. E aí, desde sempre, esse cara era doido pra tirar a carteira de motorista, né? Não, cara, completar 18 anos pra tirar a carteira. Assim que esse cara tirou a carteira, velho, ele veio aqui com Fusca aqui em casa. E ele,
nome... Naquela época não tinha, não.
Também, ixi, cara.
Né? Enfim. Só pegou o Fusca e...
Queria dar de Fusca. O cara dá uma volta de Fusca, cara.
E aí, pronto, foi o programa. Só dá uma volta de Fusca. Mas
sensacional.
O Fusca é tunado, né? E aí,
ar-condicionado,
charlar, né? Charlar
um pouquinho.
Outra história.
Foi massa.
Sensacional, sensacional.
Mas claro que não andava, se roubaram o motor.
Pronto, então chegando um pouco agora sobre a história do Fusca, né? Como foi que nasceu esse carro tão amado pelo povo, né?
Foi Hitler que criou, né? Foi o próprio Hitler inventou.
Com
suas próprias mãos.
Muito tenso. E o Fusca vem da Volkswagen, né? Que quer dizer carro do povo, né?
Isso.
Então
isso.
O Fusca sempre foi popular aí em todos os cantos que passou, né?
É, ele foi criado, assim, o Hitler, né? Ele queria pra ser um carro do povo mesmo, né? Que todo mundo poderia ter acesso a ele, né?
Sim, sim.
Então ele chamou Ferdinand Porsche, né? O dono da Porsche, né? Na época, o designer da Porsche, chamou ele pra criar um designer e fazer o Fusca,
sim,
né?
Olha aí.
Aí daí nasceu, né? Ele fez alguns modelos que a princípio o Hitler queria um carro pra todos os terrenos.
Sim, isso aí é que é interessante, né, cara?
Pois é. E que pudesse, tanto no frio como no deserto, fosse um carro que servisse pra tudo, né? E, assim, o principal era que ele fosse econômico, né? Foi aí que o Ferdinand Porsche fez o design e o motor refrigerado a ar.
Ah, né? Cara,
que era
que
tudo
massa.
Pra ter o mínimo de tecnologia e o carro se desenvolver.
Muito massa. Ao contrário dos terrenos aqui do Brasil, né? Lá na Alemanha tinha neve, tinha deserto, tinha mato, tinha tudo, né? E é interessante essa história da água, né, cara? O Fusca não tem radiador.
Não tem.
Não dá problema no radiador,
isso.
Porque não tem.
Não tem que botar aquela águazinha no
Caraca,
radiador,
Caraca,
né?
Isso é muito massa, velho. Isso
pois
é muito massa. Mas nos novos, isso chegou a acontecer ou...
Não.
Tipo,
sempre foi mantendo
até o fim
da
linha.
Isso, da linha Fusca, né, que foi o último Fusca aqui no Brasil a ser lançado, foi o Itamar, né, na época do governo Itamar. É, ele voltou a ser produzido, mas por um curto período de tempo, acho que foi de 93 a 96.
Sim.
Né, mas no México ele ainda foi fabricado até 2003.
Isso é verdade, cara. Eu cheguei a ler isso mesmo.
Uma curiosidade é que o Fusca é o que passou mais tempo de produção no mundo todo.
Isso.
Né? De 1934 até 2003, velho. Ou seja,
E agora, né? A Volkswagen relançou o Fusca, né? Porque antigamente o New Beetle né, era um carro pra ser o Fusca, era um protótipo. Muita gente gostou e a Volkswagen colocou na produção. Mas aí, como ela aprimorou o New Beetle e relançou o Fusca né?
Mesmo.
Como um
Sim.
carro totalmente remodelado e lindo.
E caro.
E caro, né, cara?
Pois é, antigamente.
Não é mais o carro do povo.
Não é mais o carro do povo, cara. Antigamente, quando a galera encurtava... quando a galera encurtava a grana, vendia o carro que tinha ali e comprava um Fusca, né? Um Fusca usado. Porque eram carros de baixo orçamento mesmo, né? Tinha os Fuscas mais antigos davam, e era mais fácil de comprar.
Um carro econômico e de baixa manutenção, assim, né?
Isso.
Sim. Não que seja de baixa manutenção, mas é uma manutenção fácil, né?
Fácil que você, se você pegar a estrada num Fusca, você pode ir a Poc ao Chuí e vai ter todo mundo que sabe mexer no Fusca,
ligado.
Né? Porque é um carro que tem a mecânica fácil, né? Que se você passar ali, se você tiver um Fusca por 6 meses, você vai saber desmontar e montar um carro rápido.
Então,
uma curiosidade,
muito popular também, né?
Sim, muito. Uma curiosidade, pra você tirar o motor do Fusca, são 4 parafusos.
Caraca, velho.
4 parafusos, né?
E o parafuso deve ser fácil de tirar.
Não, é a Frost.
Ah, acabou.
Já era. Já era.
Eu tenho... É o mesmo de, pra trocar o pneu? É o mesmo parafuso?
Não, ele é um pouquinho maior, mas é por...
Mas
é
aquele mesmo esquema
também,
ali.
Né? É o mesmo
Caraca, velho, que massa.
Tem um grande amigo que vai participar em breve aí do podcast, que é o Ítalo Neves. Ele tinha um Fusca também, né? O Tatu Albino. Tinha até uma página no Facebook e tal. E, meu irmão, esse bicho se garante muito mexendo no Fusca, velho. Cara, ele desmontava o motor, fazia a porra toda no Fusca com, sei lá, uma chave de fenda. Tá ligado?
Uhum.
Muito massa, velho.
Quem é aficionado, né? Assim, que gosta. E até quem não gosta, tem um carro por, sei lá, pra necessidade, né? Aprende a mexer, porque
tem que
é muito
aprender.
Fácil. Não é uma coisa
pois
complicada.
É, cara. Um dos sonhos que eu tenho na minha vida é ter um Fusca, né? Mas toda vez que eu falo isso, a galera fala, cara, tu tem que saber mexer no Fusca. Então, fudeu, né?
Compre um,
vai aprender, né? Vai aprender na tora, né, cara?
Atualmente com o YouTube, cara.
É verdade. Vale o YouTube dá certo em tudo, né, cara?
Mas claro que não andava, se roubaram o motor.
Então a gente vai chegando aqui no Fusca no Brasil, né? Tu chegou a dizer que o Fusca, então, foi produzido até 96, né?
Isso, até 96.
Muito massa. Mas, assim, por que será que acabou tanto o Fusca, cara? Tipo, antigamente a gente via com tanta facilidade. Eu lembro que uma das brincadeiras que eu mais gostava, cara, quando tava andando de carro, era contar os Fuscas na rua, cara.
Ainda tinha a história do Fusca Azul, um negocinho, que ia viajando na estrada... Aí via um Fusca Azul, sei lá, e tipo, aí dava um burro no braço.
É, pô, você tá vendo, cara? Tinha Fusca de todo jeito, né? O azul, tinha o bege, tinha o verde, né? Também, tudo clássico.
E essa questão das cores, né? Que você não vê mais nos carros atuais. Hoje em dia, ou é cinza, branco, preto.
Exatamente. E essas três cores, né?
Essas cores. Agora dominam, que né? algumas montadoras, né? Estão colocando vermelho, colocando umas coresinhas mais... Mas antigamente o Fusca, Kombi, tudo era aquelas cores que chamavam a atenção, né?
Pois é, hoje inclusive eu vi, por coincidência, um Fusca vermelho.
Olha aí.
Antigão, bonitaço na BR, cara, todo vapor, cara. E passou assim, voando.
A brincadeira era o Fusca vermelho, cara. Fusca agora vermelho, já tava
morrendo, já. Mas é, cara. Mas então, ele deixou de ser produzido, acabou, né?
Foi.
Então, foi só os que restavam continuaram sendo...
Sim, os que restavam, no, claro, né? Porque o que foi produzido...
É verdade,
Fusca,
cara. É muita
eu acho
coisa,
que
né?
não bate a produção dos carros mais vendidos, né? Mas assim, hoje em dia, tem épocas, né? Por exemplo, há um tempo atrás, quem tinha Fusca, tinha mais um Fusca
Era só
ali,
mais
né?
um, né?
É, hoje em dia, como tá ficando cada vez mais restrito o acesso ao Fusca, porque ou vai se desmanchando, ou bateu, ou, enfim. Os carros em bons estados vão ficando pra trás, assim, fica... Vão criando destaque, né? De
inclusive, falando nisso, aqui na João Cordeiro, na rua aqui, tem dois Fuscas, velho. Ali em cima tem um preto parado na ponta.
Sim,
e logo
tô ligado.
Com a Ponte Vieira tem um bege, cara. Os dois com o pneu lá no chão, tá ligado? E lá, parabéns, acho que deu problema, né? A galera não foi ajeitar e tá lá. Tem dono, mas o cara
não consegue
ajeitar.
É meio que a realidade hoje em dia, né? Ou é o Fusca acabadão, ou então é um Fusca tipo 76, mas o carro parece que foi lançado ontem.
Exatamente.
Impecável, aquelas rodas...
Faixa branca.
Sensacional, né, cara. Sensacional.
E é engraçado quando a galera fala, todo original, né? E tal.
Todo original.
Isso é muito legal,
e
cara.
E ainda tem essa, né? Ou todo original, o cara que realmente valorizou, mantém ele todo original, ou então dá um upgrade massa
isso.
nele.
Isso é muito legal, cara.
E hoje em dia existe vários estilos, né? Que você pode criar. Tem um hatch look, tem um German look. Tudo isso são estilos criados pra, digamos assim, colocar o Fusca em categorias.
Entendi.
Digamos assim, o hatch look é aquele estilo que todo enferrujado, você bota, mas com
parece que tá destruído, assim.
Isso,
parece ser acabado.
Mas a mecânica dele, se você pegar e for pra um... quiser viajar o Brasil todo, o mundo todo, você viaja,
dá
porque
certo,
tá impecável, né?
Pois é, com isso eu queria chegar no próximo tópico aqui, Bruno, sobre grupos, né? Os grupos de Fusca,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
O teu pai, ele participa?
Participa.
Pois é, como é que funciona, né? Qualquer pessoa pode entrar?
Isso,
tipo,
assim,
só é ter um Fusca, chega lá, dá aquela buzinada. Como
cheguei,
é que funciona, né?
Pronto, é assim, existem vários tipos de clubes, né? De carros antigos.
Sei.
E o que o meu pai participa, que a gente participa, né? É o Volks Club Ceará.
Uhum.
Então esse, como o nome diz, é Volks, Volkswagen.
Uhum. Né?
Então, mas o predominante é Fusca.
Ah,
mas existem derivados.
Entendi.
Que também podem entrar, que é Kombi,
uhum.
É Puma, Brasília.
Que massa.
Todos os derivados.
Entendi.
São bem-vindos ao clube, né?
Show.
E também existem outros, como eu te falei, tem o German Look e o Hatch Look, né?
Uhum.
Hoje tem um grupo aqui que é o, se eu não me engano, é Hatch Look Fortaleza, que são mais esses estilos enferrujados.
Sim.
Mas com motor bom que curtem aí a cidade,
que dá
né?
Certo. Entendi. É, todas as pessoas que participam precisam daquela placa de colecionador, essas
placa
coisas?
Preta?
Sim.
Não, não. Porque assim, placa preta, ela só dá, se eu não me engano, são pra 30 anos, né? 25 a 30 anos de uso, né, do
uhum.
carro. E que tenha, no mínimo, 90% de originalidade.
Ah, tem esse detalhezinho
então,
aí,
então, passa por um requisito,
caramba,
né?
É muita coisa, né, cara?
Isso, isso.
Pô, o carro tem que ser realmente...
impecável.
Praticamente
pra,
original
pra conseguir.
Ali, né?
Inclusive, esse clube que meu pai participa,
uhum.
um dos únicos clubes do Brasil que tem permissão pra dar placa preta pra carro antigo, né?
Olha aí,
ele
que
é
massa.
Reconhecido pelo Denatran.
Sensacional.
E você tem os técnicos, né, que vão avaliar uhum. o carro.
Sim.
Se ele for apto à placa preta, o clube dá uma autorização, que com essa autorização a pessoa vai no Detran e consegue registrar o carro com placa preta.
Super interessante, cara. Muito massa.
Tem um dado aqui na internet que é da Federação Brasileira de Veículos Automotores, né? Dizendo que existem 76 clubes de Fusca no Brasil. Provavelmente devem existir mais aí,
isso.
Não oficiais, assim, né? Mas é muita coisa,
isso.
né,
velho? É. Assim, isso aí são clubes registrados, né?
Uhum.
Hoje em dia, uma burocracia que é muito grande,
uhum.
né? Clube, assim, precisa de CNPJ, precisa
Sim.
de um capital pra girar, entendeu?
Uhum.
E todos os, por exemplo, no clube do que meu pai participa, o Volks Clube do Ceará, paga uma mensalidade,
uhum.
entendeu? Justamente pra manter isso, né? Que é uma coisa difícil hoje em dia. Às
Sim.
vezes você vê uma pessoa com fusquinha na rua, não quer participar disso, também não
uhum.
quer pagar, né?
Exatamente.
Mas quem gosta, paga com prazer e tá aí na estatística,
exatamente,
né?
Exatamente, cara. Pois é, e aqui em Fortaleza, cara, tu vê muito Fusca aí nesses encontros, né? Como é que...
Sim, sim.
Como é que está o movimento de Fuscas aqui, né? Tu que tá mais dentro.
Isso, o encontro, né? Porque esse clube tem os encontros mensais,
uhum.
né? Se não me falha a memória, é no primeiro e no segundo sábado de cada mês. O clube se reúne lá no Shopping Rio Mar Fortaleza,
Massa.
No Papicu, que teve encontros que vieram 120 carros, 120
Caraca,
Fuscas, né?
Caraca, velho!
Então
bicho,
são
é
muitos.
É muita
e
coisa,
todo,
cara.
E de todos, original, um
uh-huh.
pouco mais mexido, com rodinha rebaixada,
cara,
tem
que
todo
massa,
gosto, véio. Né?
Sensacional.
Aí tem Kombi e os derivados também.
Aham.
Uh-huh. Imagina a barulheira, né, velho? Massa demais.
Que legal, cara.
Mas claro que não andava, se roubaram o motor.
O que é que a pessoa tuna no Fusca, cara? Tipo, sei lá, cara. É tanta coisa que a gente vê em tunar, né? Já vi também vários Fuscas de vários estilos. Eu lembro de um que a gente foi. Foi aqui num colégio.
Sim.
Que tinha um Fusca que abria o som, cara. Abria a porta toda. E ele praticamente se abria todo, assim.
E era
praticamente som, né? Era só som. Bah, 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 bah.
Pois Fusca é. Rebaixado é crime?
Será? Será que é? Pois é, cara. Tem a primeira coisa que a galera faz, né? Rebaixar o Fusca.
Isso. É porque, assim, antigamente existia, na época, né? Era aquela moda de...
Velozes pessoal... Furiosos.
O pessoal botava...
Paul Walker, né?
Need for Speed Underground.
Queria ser, né? O que, que o pessoal fazia? Colocava uma roda chamada tala larga atrás uhum. e rebaixava, né?
Ah, boy de fé.
Então dava aquele ar de bolinha no carro.
Uhum.
Então o pessoal gostava desse
sim,
estilo,
sim,
né?
Sim, sim.
E hoje em dia, quem gosta de Fusca, ou então quem compra um, faz isso. Porque
uhum.
é uma tradição, né?
Sim.
Rebaixar o Fusca e dar outra cara.
Aham,
uhum. Eu sou um... Pessoa que gosta de Fusca rebaixada.
É, só as lombadas que não é tão legal, né, cara?
Não é muito.
Tem uma
muito
técnica pra passar na lombada que eu já vi aquela galera que vai na diagonal, mas depois eu li que não é bom passar
isso.
na diagonal.
Mas em carro de plástico, né? Que não é
carro, olha aí. Fusca pode ir de boa.
Fusca é Fusca,
passando
né?
devagar, né? Acho que não tem.
Na lombada normal? Passando normal?
Acho que sim, né? Não?
Não, é porque o pessoal usa pra entrada de lado, né? Que é pra
uh-huh.
não raspar no chão.
Ah,
então entrou a primeira
certo.
Roda, aí quando a outra tá
aí
encostando no chão,
dó.
Outra tá subindo.
Entendi.
Então vai monta de novo. Então eles usam isso pra não encostar,
saquei.
Né? Pra preservar o carro.
Uh-huh.
Mas tem uma galera que vai tunar o Fusca aqui. caga, né?
É, como...
Tipo, aqueles lances de colocar farol de Corsa.
É como...
Cara, um... é cada invenção, meu irmão.
Tem um amigo meu, Fred Guilhom, é até criador do blog Planeta Fusca.
Uhum.
Link no post.
Link no post.
É, ele criou um canal no blog dele, que é a Arte de Assassinar um Fusca. Então, era esse tipo
tem
de aberração,
esse esquema aí,
né? Desses, né?
Caraca,
velho. É porque, assim, Fusca se caracteriza pelo jeito que ele é,
sim,
né?
Então, sim, pessoa... com certeza.
Então, a arte de assassinar o Fusca é isso, né? Colocar essas uh-huh. coisas. Mas tem gente que gosta, a gente não critica, né? Porque é gosto, gosto,
gosto é gosto,
gosto,
né, velho?
Né?
Carro é do cara também.
Não, vamos soltar aquela máxima do gosto,
é,
né? Isso.
Mas o pessoal sabe.
Eu acabei de me ocorrer, tipo, Fusca lá fora, pelo menos, é tipo, é besouro. Tipo, em alemão, acho que é Käfer, alguma coisa assim.
É, tem... Eu tenho, tô até com
Käfer, aí é Beetle em inglês, né?
É baratinho,
cabo
verde.
Tipo, o nome Fusca, por que Fusca significa o quê? Alguma coisa? Será?
Foi o nome que foi trazido pra cá, né?
É um nome,
assim,
nome próprio, tipo, significa...
Tradução, digamos assim, né?
Não significa nada,
que,
não, né?
Como é Volkswagen, né? Lá na Alemanha.
Sim.
A galera falava Volks, só que parecia ser Volks, né?
Aham. Uhum.
E aí o Volks assemelhou-se com Fusca de alguma forma.
É porque
V
tem
Fusca,
som,
né?
De F em alemão, é Volkswagen.
Aí o Volks, Fusca. Pelo menos foi o que eu li que mais se aproximava aí com a origem do nome.
Mas claro que não andava, se roubaram o motor.
Essa parte de Fusca tunado, existem vários tipos, né? Vários gostos e tal. Hoje em dia, o que o pessoal faz é... um estilo que fica bonito, que é rebaixar, colocar uma roda e pronto, né?
Sim.
E pra dar um fôlego a mais, é mexer no motor.
Sei.
Né? Hoje em dia, você faz a tecnologia do carro, porque os carros modernos usam injeção eletrônica.
Uhum.
E o Fusca usa carburador.
Sim,
né?
Sim, sim.
E
sim.
Os mais novos usavam dupla carburação. Né, que eram dois carburadores. E assim, melhorava o rendimento, mas continuava sendo... carburador,
uhum.
né? E hoje em dia o pessoal coloca injeção eletrônica no Fusca.
Caraca.
Certo?
Muito louco,
meu pai,
né, cara?
O carro tá desde fevereiro parado, porque ele tá fazendo esse upgrade,
saquei.
Né? Ele tá reformulou o motor todo, né?
Que
são
máximo.
Esse tipo. E também existe a possibilidade do pessoal colocar, que no sul o pessoal tá fazendo muito isso,
uhum.
é colocar o motor de Subaru.
Sim.
Que cabe perfeitamente no Fusca.
Caraca, velho.
Você fazer poucas adaptações e fica um motor moderno,
uhum.
porque é refrigerado a água, sai a lógica do uhum. air-cooled, né?
Sim.
E é refrigerado a água.
Pode ser.
Então dá uma atualização, vai pra injeção eletrônica também,
uhum.
acompanha a geração do motor, né? E bem mais esportivo, porque o motor é bem mais potente, né?
Sensacional,
cara. O motor
cara.
De Fusca original tem 50, 60 cavalos.
Uhum.
E um motor de Subaru chega a 200.
Eita, velho.
180, 200.
Fusca envenenado, total.
É.
Caraca, velho, que massa. Pronto, aí saindo um pouquinho dos tunados aí, né? Vamos voltar um pouco para os originais. Quais são os modelos, né? Porque soube aqui que tem vários modelos, vários estilos e tal.
Isso.
Como é que funciona isso, cara? Como
assim,
é que a gente sabe a diferença de cada um, né?
Pronto. É, logo quando o Fusca foi lançado aqui no Brasil,
uhum.
ele tinha uma característica que era o Fusca, era o vidro traseiro era partido no meio.
Sei.
Era bipartido.
Sim, sim.
Né, que era aquela janelinha meio oval, mas com
uhum.
rasgozinho no meio. E a luzinha pequena atrás.
Uhum. Sim.
Né?
E as rodas também eram mais finas, né?
Finas também. Assim, o Fusca sempre teve a característica original de ter roda fina, né?
Uhum.
Porque com roda fina tem menos atrito no chão,
sim.
menos atrito, mais economia, né?
Sensacional.
Então, e com perfil alto, que era pra dar o conforto.
Que
né?
carrão da porra, né, cara? Sensacional.
Sei porque saiu de produção, mas não é isso mesmo. Enfim, aí depois com a evolução, foi passando pro split, que é o ovalzinho, né? O vidro inteiro,
o vidro, né?
mas
uhum.
que continuava naquele modelo oval e pequeno atrás. Depois teve o olho de boi, que era a frente do carro, era um olho, o farol era
sim,
bem maior,
sim.
né? Que era apelidado de olho de boi.
Que massa.
E depois começou a vir o Fusquinha, né? Que já era aquele com vidro, todos os vidros como atuais, hoje, né? Com a. A única diferença era que a luz era pequena.
Uhum.
Pouco maior do que a antiga, mas não tão grande como a atual, né?
Saquei.
Aí foi aumentando e na época tinha Fafá de Belém, né? O pessoal chamava o Fusca Fafá, né?
É, tô ligado, por causa verdade.
Da sua comissão de frente, né? A luz traseira.
Caraca,
semelhava,
que
né?
Que onda, cara.
Então ficou Fusca Fafá, né?
Que onda, velho.
Os retrovisores também mudaram aí durante os anos, né?
Isso, antigamente não tinha retrovisor, né? Não usava retrovisor. Nos primeiros Fusca não vieram. Aí após, não me lembro qual foi a época que começou a vir... Era só do lado esquerdo, do lado motorista.
Uhum.
Né? Do lado direito não tinha.
Olha aí, né? Que onda, velho.
E depois com o código de trânsito, né? Que foi aprimorando.
Uhum.
Aí foi obrigado a ter dos dois lados.
Mas claro que não andava, se roubaram o motor.
Pronto. A galera que dá essas tunadas nos Fuscas, né? Acho que pelo Brasil também tem um grande número, né?
Sim, sim.
De Fuscas originais e não originais e tudo mais. A galera tá fazendo exportação disso. É isso? Confere?
Confere. Mas assim, como hoje os Fuscas eles estão ficando cada vez mais raros, né? Porque com a tendência é ir diminuindo,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, quem tem Fusca original, Fusca em bom estado, tá exportando. Porque a procura lá fora hoje em dia tá muito grande.
Caraca, velho.
Né? Então, assim, a Kombi também é um dos principais carros que... tá para exportação, né? São os principais carros que o pessoal exporta.
Sim, sim.
Que chega aí, tem Kombi hoje em dia sendo vendida a 100 mil reais.
Caraca, velho.
É um valor, assim, que ninguém esperava, né?
Putz.
Pra chegar o...
Surreal, né, velho?
Isso.
Surreal total.
A própria Kombi teve uma linha lançada recentemente, né? Que também era uma facada. Era
É a edição limitada, né?
Uhum.
Que tem até um parêntese aí, porque a Volkswagen disse que ia lançar... Não me lembro qual foi a quantidade, mas era uma quantidade restrita.
Uhum.
Então, muitos colecionadores compraram.
Sim.
E que ela acabou estendendo a produção.
Que beleza. Teve
até uma...
Fuleiragem, né?
Judicial, né? Porque... Tiveram que devolver o dinheiro, porque não é mais aquela...
Não é, pois é, colecionador.
Exatamente.
Isso, né? E que hoje em dia, uma Kombi dessa que foi comprada... pra coleção, daqui a 10, 15 anos vai se tornar uma coisa muito valiosa, né? Se hoje em dia já tá sendo.
Sim.
E fora, assim, nos Estados Unidos, principalmente, a busca tá sendo muito grande.
Sim,
e lá, quem já tem essas Kombis lá, em, assim, um estado ruim, digamos assim, vende muito caro, porque como a busca é grande pra restaurar, né, e o pessoal vender por causa dessa procura...
Uhum.
O pessoal vende também muito caro. Então a tendência é sempre aumentar esses carros mais antigos, é sempre aumentar o valor.
Sim, sim.
Mas... Pois é, e foi engraçado isso, que foi um boom. Não foi uma coisa crescente. Foi um boom.
Teve aquele momento
de
lá.
De dois anos pra cá, foi.
Alguém
foi
teve aquela ideia, deu certo, né?
E começou a sair. Se você vê hoje, até o nosso amigo Tito, que trabalha nessa parte de navios e tal, containers, se você vê hoje em dia, for no porto daqui, você sempre vai ver um carro antigo
lá
pra já embarcar, entendeu?
Fé, cara.
Não é mais uma coisa assim que se tornou esporádico, né?
Uhum.
Aqui, acolá, não. Se você for esperar um pouquinho, você vai ver o carro
sendo
embarcado. Isso aqui em Fortaleza, né?
Uhum.
Que tem uma quantidade bem menor do que no sul, né? Do país.
Eu acho que até por essa onda retrô aí que tá vindo à tona, né?
Questão da nostalgia
só,
aí,
só
né?
Só o que tu vê, né? É camisa com uma Kombizinha, um Fusca. Em locais mais cool, assim, né? Sei lá, em bares, em hamburguerias. Sempre tem uma Kombizinha, um Fusca,
tem,
alguma coisa assim.
Aqui em casa, né? Tem um quadro aqui.
Tem uma Kombizinha
minha. Old school, né?
Pois é. E aí isso dá uma valorizada também.
E é um símbolo, né? Assim, que antigamente os hips, né? Usavam muito, né?
Verdade.
E que foi... não foi deixado pra trás essa cultura, né? Hoje em dia tem o pessoal que sempre tá na ativa, né? São carros que não perdem a sua majestade,
digamos assim,
mas que sempre estão aí no dia a dia.
Verdade.
Pra complementar aí os trabalhos de muita
Com
gente.
Com certeza, cara. E eu comprando cabos e adaptadores, né? O cara compra lá fora um Fusca, cara.
É.
Porra, vai pra chegada
diferença,
do barco. Né? Porra, cara.
A gente compra coisa de $1, o cara compra 100 mil.
Né, cara?
Enfim.
E a tendência é aumentar. Então, quem tiver seus Fusca aí, que
né, cara?
Conserve.
Segura o Fusca aí, que um dia vai...
É uma força boa, viu?
Sensacional.
Se quiser guardar aí.
Mas claro que não andava, se roubaram o motor.
Esse filme, né, é um ícone do pessoal de Fusca, né?
Completamente, né, cara? Galera...
E que todo dono de carro se sente daquela forma.
Pode
conversa com o seu Fusca, o Fusca ali tá engasgando, bora, meu amigo, bora, vai. Vai dar certo.
Tanto é que também muita gente adesiva o carro daquela forma, né?
Isso,
daquele
isso.
jeito, né? Pinta e tal.
É porque representa, né?
Pô,
é
uma... totalmente, cara.
Uma representação cinema. Pro dono, né?
E foi esse que teve um remake? Não, foi Speed Racer, né?
Não, foi esse mesmo.
Foi?
Aqui.
Que massa, sim. Cara. Olha aí, cara.
Foi. Meu Fusca turbinado.
Olha aí, rapaz. 2005. Sensacional. Pois é, vamos mais curiosidades aí, né? E aí, Dudu?
Rapaz, eu tava lembrando aqui que esteve presente em vários jogos de videogame, né? Tipo, fazendo uma rápida lembrança aqui, tem em Death Rally, um jogo antigão.
Death Rally, tudo. Exato. É. Você começava com Fusca, né?
Tem quatro carros só no jogo e um deles é um
exatamente. Fusca, né?
Tem no Gran Turismo.
Tipo, tem no primeiro GTA, cara.
Super velocidade.
Primeiro
tem
GTA.
Tem nos jogos GTA mais tem. Recentes de mundo aberto aí, eu acho que no Poderoso Chefão tem. Enfim, alguns jogos mais antigos. Tá,
sim,
tá
sim.
sempre presente, né? Então realmente.
E um jogo de guerra de... deve ser bem possível tem, que tenha também, né?
E se você parar pra ver, assim, filmes. Próxima vez que você estiver assistindo um filme, você repare, sempre aparece um Fusca. Talvez em todos, mas se você prestar atenção, sempre aparece. E em todo lugar que você vai, por exemplo, aqui ao lado do Gênesis, tem uma ótica que tem, acho que é em Paris. Tem uma imagem de Paris.
Uhum.
Quem tá tem lá?
Um olha aí, o próprio Fusca.
Escondidinho, mas
tá lá.
Presente,
firme
né?
forte, cara.
Sempre
firme forte.
Tem aquela imagem dele, né?
Mas realmente, se tu pegar a foto mais antiga, isso aqui do Brasil, cara, é em todo canto.
Tem, todo
né?
canto, cara.
Tem uma foto, acho, da fotos, aula, acho que de Copacabana, que uma porrada de Fusca enfileirada assim. Tipo,
pois é.
Um cinco, é impressionante.
Uma de fotos de
paixão nacional.
É. Nessas fotos, quantos
fotos
Fuscas tem, né?
Que os jogadores tinham, tá ligado? Com Fusca, cara. Era muito clássico, cara. Era impressionante mesmo.
Tem um restaurante aqui, que próximo, Cantinho do Frango, né?
Uhum.
Que ele tem uma imagem muito grande da Orla de Fortaleza, com vários carros, inclusive um Fusca.
Olha aí.
Predominante,
tá vendo?
Né?
Massa, cara.
Entre Chevette, Combo, Brasília.
Uhum.
Sim, chama atenção, né? Aquele.
Né, cara?
Arredondado ali do uhum. Fusca realmente chama atenção.
É um carro muito massa.
Tem um amigo meu, Fred Guilhom, que ele tinha um Fusca, até vendeu agora, mas se arrepende.
Carro, deve ser uma dor, cara, no isso. coração.
É aquele ele... marrom, viu?
É.
Cara, ele... eu vejo ele quase todo dia.
Um marrom.
Vinho? Fica... Ah, não, então não é ele, não.
É um... Caraca, um que susto, já tá falando do cara, velho. Ei, cara.
Essa foi intensa, né, cara? Meu Deus.
Tem um Fusca marrom aqui na Carlos Vasconcelos, que é massa, velho. Não sei não, se tu
é,
sabe.
É um... Era, né, o dele, era. É um vinho amarronzado, era um vinho escuro, né, que até era do Opala. Ele pintou o carro, né. Ele disse que acordou num dia de ressaca, o cara perguntando, pai, vende o Fusca? Ele vendo. Aí o cara falou, tá bom, pai, eu tô indo olhar aí. Aí, quanto é o Fusca? Aí disse, rapaz, é 35 mil no dinheiro. Aí o cara, menor valor. Aí ele, não, é 35 mil, 34 paga, e se você tiver com dinheiro aqui, paga.
Rapaz,
levou o carro.
Meu Deus cara. Do céu, cara.
Até no mesmo dia, isso foi à tarde. À noite, ele ofereceu 3 mil a mais e o cara não vendeu.
Caraca,
carro.
Velho, bicho. Essa foi intensa, viu, cara?
E o carro dele era, assim, lindo. Era um carro exclusivo aqui em Fortaleza, porque tem um acessório que o pessoal coloca. Pra ele, foi muito doloroso colocar esse acessório, né? Mas que fica, dá um charme, que é o teto solar. Regtop.
Ah, caraca,
que é aquele teto solar que é panorâmico, né?
Saquei.
É o banco de trás.
Caramba, tô ligado, velho. Fica convencível.
Isso, quase, né? Porque é um semi-convencível,
saquei,
né?
Saquei.
E ele foi um dos pioneiros a colocar
caraca,
aqui em Fortaleza,
bicho.
Né? Então era lindo. O carro era vinho, com o interior todo bege, né? Impecável.
Puts,
tudo
velho.
Do
que,
jeito
que
tem
dor,
que ser.
Cara, que
cromado.
Dor.
Lindo.
Cara, e se ele comprasse o carro, né? 3 mil a mais, não deu.
E ele não quis, né?
Caramba.
Mas mesmo.
Também é. O cara conseguiu comprar. Devia estar sonhando há muito tempo também, né? Esse outro cara.
Sim, sim. E era um carro, como eu te disse, era único aqui em Fortaleza, né?
Sim.
E que chama atenção por onde passa.
Saquei.
Então, onde você tiver, tinha ar-condicionado também, o carro, som, DVD, né? Que é aquele
sim, sim.
Que DVD multimídia, né? Que o pessoal chama hoje em dia, que é aquele maiorzinho, dobridinho.
Sim.
Carro lindo.
Fora de
né?
série.
Todo no couro também. Mas
lembrei de outra curiosidade aqui do Fusca, que é a história do rotor. Tu se liga?
Distribuidor?
Que o cara tira o rotor, que aí não dá pra ligar
isso,
o carro.
Isso, é do distribuidor.
Fala aí,
porque... existem muitas técnicas, porque assim, o Fusca, do mesmo jeito que ele é simples, ele é fácil de ser roubado. Uhum. Tanto é que ele é, em muitos anos, ficou na estatística de carro mais roubado do Brasil.
Caramba.
Né? Então, não querendo dizer como é que faz, né?
Não diga, por favor.
O dono do Fusca tem que saber como é, né? Pra, pra evitar. Né?
Então, o que é que o pessoal fazia antigamente? Era, existe uma peça que dá a faísca, né? A ignição do carro, que chama distribuidor. Existe uma capinha, então ele tirava essa capinha e tirava um rotor.
Sim.
E colocava a capinha. Então quando o cara dava, não dava o contato no carro pro carro pegar. Cara, fazer pegar, né? Distribuir a energia pro carro.
Sensacional.
Ou então tirava cabo de vela,
sim,
o principal, que era pra não distribuir também a energia, né?
Mano,
alta escolha.
Quase sistema de segurança.
Tá vendo aí?
Mas se esse rotor é o único do carro.
Assim, se a pessoa. Se o lado é gravado, tá assim.
Exatamente. Se o cara andar com um monte de rotor no bolso, né? Levava,
né? Ou então, pessoal, antigamente o pessoal fazia muito, era colocar uma porca com um parafuso, que era, dava o contato na bateria. Então, a partir do momento que ele tirava o parafuso, não fazia o contato.
Entendi.
Caraca,
entendeu?
Foda, né?
Se a pessoa fosse lá com o parafuso, também não tava.
Bicho, é muita
outros
coisa,
mais,
né, cara? Muita
outros
coisa.
Outros mais, assim, que o pessoal faz muito, até hoje, é uma trava, não me lembro como é o nome da trava, mas é não sei o que, lock.
Uhum.
É, colocava na marcha. Então a pessoa não passa a marcha.
Saquei, saquei.
Ficava travada. E com a chave, né? Uma coisa mais
sim,
segura.
Ah, sim, já vi, verdade.
Né?
E as marchas de Fusca com o Sirizinho, né, cara? Aquele, aquele clássico ali.
Isso aí é
sensacional. É, acho que o cara podia. O cara devia ter alto índice de roubo pra essas coisinhas,
sim,
né, cara?
Sim, porque assim, como é, o carro é de uma mecânica fácil, né? E consequentemente, fácil de ser roubado.
Completamente,
né?
Cara.
É, existem métodos. O pessoal até com moeda ligava um Fusca.
Olha aí, cara.
Moeda, né?
Sensacional.
Então, o pessoal fazia de tudo pra criar artimanhas pra evitar isso, né?
Boa de fé.
Foda.
É um mercado muito movimentado, né? De peças, do próprio carro mesmo. E aí, como é que tu vai provar que o Fusca é teu? 50 mil carro branco.
E outra coisa, hoje
é foda.
Em dia, assim, como o Fusca, voltando, né? Que é um Fusca mecânica fácil, com poucos parafusos você tira. É, a carroceria do chassi.
Caraca.
Entendeu? Aí o cara então, chega se... só o chassi lá.
É, entendeu?
Aí, impressionante, cara.
Não, não é essa questão. O pessoal rouba, vamos supor, tem um carro que foi batido.
Uhum.
Entendeu? Que capotou.
Uhum.
Então, a estrutura dele não presta mais. Roubou, tirou a casca dele, né? Que é o... Botou em cima do outro.
Zerado.
Zero bala.
Fica só o chassi, que é o que vale. O chassi é que tem... Que é cadastrado
a numeração,
no Detran, né?
Uhum.
Então, a carcaça dele não tem numeração, então é fácil de... Por isso que hoje em dia...
Muito doido isso, cara.
Quem tem esses carros mais antigos, né, tem a preocupação por causa disso.
Uhum.
Muita gente tem o chassi de carros abandonados,
uhum,
né, que antigamente ainda era a placa amarela.
Uhum.
Sei lá, deixa jogado no quintal de casa,
deixa
e
lá.
Hoje em dia quer regularizar. Então, o que é que o pessoal faz? Rouba carro, monta em cima e pronto, tem.
Caramba,
um carro véio. Novo, né?
Foda.
Caraca, que doideira, véi. Que doideira.
Papai teve 11 Fuscas.
Somente.
E aí um deles foi roubado, né?
Foi roubado.
Até
foi roubado.
Hoje, nunca se sabe o paradeiro aí do bicho.
O que aconteceu com o Fusca?
Esse do meu pai, o primeiro carro dele, ele sempre guardou o documento, os documentos que ele tinha.
Uhum.
E um dia agora, recente, acho que tá com 6 meses, ele mexendo nas coisas dele, achou o documento. Sabe, vamos atrás desse carro?
Uhum.
Aí vamos. Aí a gente mexendo, porque tem todos os dados do carro, né, na placa, no documento, só que a placa era a placa amarela ainda. E a gente fazendo uma busca, viu que esse carro tava, acho que era em Minas Gerais.
Ixi, Maria.
No Paraná.
Caraca,
Paraná.
Véio.
Gente, como é que esse carro foi parar, assim?
Realmente.
A gente tem uma suspeita que pode ter sido vítima disso,
uhum,
né? De um roubo, porque
pode
não
ser.
Tem explicação pra esse carro ter chegado lá. A gente até investigou, descobriu o nome do proprietário pra saber como tinha sido a história desse carro. Fez um retrocesso, né?
Sim.
Caramba.
Hoje em dia, rede social, né? Você bota
mais
o nome
simples,
da pessoa, né? E era um nome diferente.
Uhum.
Eu achei um familiar,
né,
que disse que o carro era do vô dele, que o vô dele tinha falecido.
Uhum.
E que a avó dele tinha vendido o carro pra outra pessoa.
Vixe,
entendeu? Eu fui atrás dessa pessoa no Facebook também.
Uhum.
Aí eu disse que... Aí eu perguntei, rapaz, esse carro veio de onde? Esse carro veio de São Paulo.
Caraca, velho.
Né? Então não bate. Então a gente suspeitou que esse carro hoje em dia deve estar morto, né? Como chama.
Sim.
E deve ter aproveitado as peças dele, né?
Que onda, né?
É triste, mas...
Aí tu imagina, né? Uns Fuscas desses 60 e pouco. Quanto de história não tem até chegar atualmente, né, velho?
Sim.
Muito foda.
E por isso que o pessoal, hoje em dia, quem tem esses Fusca mais ou menos, quer preservar, quer fazer a restauração do carro, né? Porque assim, você entra dentro de um carro... Eu, por exemplo, né? Eu entro dentro de um carro antigo, não só Fusca, mas qualquer um. Por quantas pessoas já passaram aqui dentro? Quantas histórias esse carro não tem, né? Porque tem um cheiro específico, o carro... Tem um jeito específico, né? Que você nota, né?
Muito massa.
E vem essa lembrança.
Mas claro que não andava, se roubaram o motor.
Pronto, agora a gente vai chegar na parte das histórias, né? Histórias de Fuscas. Estamos aí...
Já porque a gente já tava, né, Lucas?
Já. Falamos um pouco de Fusca, né? Nossas histórias pessoais aí. O que é que a gente já passou? O Eduardo começou a falar aí. Papai já teve 11 Fuscas, né? É muita coisa, cara. É impressionante, cada um com suas histórias. Eu lembro de um Fusca...
De toda cor.
É, cara, eu lembro de um Fusca azul, cara. Aquele tinha azul calcinha, né, cara? O nome do
azul caixão de anjo, né? Que existe também.
Olha aí, boa. E era muito massa, cara. Sensacional. Azul era... Pô, cara, ele era bonitão, velho. Sem contar nos outros. Teve amarelo, teve branco, né? Isso é muito legal. E aí, quem quer começar?
Rapaz, existe várias, né? Pra quem tem Fusca... Pra quem tem Fusca M6, 11 anos, né? Tem algumas. E muitas delas, porque assim, a gente faz viagem, né? Meu pai, aliás, o clube sempre promove viagens aqui pra perto, em Guaramiranga, Quixadá.
Guaramiranga é uma serra, um Fusca sobe a serra de boa.
Sobe de boa.
Caraca, velho. Que massa.
Dá, né? O asa engelada.
Vai embora, bom,
né?
Demais, bom demais.
Não esquenta, então. Enfim, tem muitas viagens, né? O clube promove muitas viagens, como aqui pelo Ceará, né? Como também fora, né? A última viagem que foi feita, meu pai não participou, mas muitos integrantes do clube foi para Águas de Lindóia, em São Paulo, que é o maior evento
Caraca,
de carros véio. Antigos que tem, né?
Bote fé.
E assim, esses pessoal que vai, diz que é uma sensação incrível, né? Porque ver seu carro saindo daqui do Ceará,
né?
Carro antigo, muitas vezes com 30, 25, 30, 40 anos, caramba. Chegando em São Paulo, né?
Pô,
que
cara.
Não era uma coisa pra gente se surpreender, né? Porque antigamente as viagens eram feitas com esses carros,
sim,
né?
Sim, sim. Exatamente.
Daí ia pra lá do mesmo jeito, mas é uma vitória,
em
né?
Aí comboio.
Comboio, isso. Aí, um ajuda o outro, sempre o pessoal leva peças, né? Porque Fusca, se você levar uma tesoura e um barbante, você tira o Fusca de vários jeitos, você tira o Fusca do prego, né? Se quebrar a correia do carro, você bota um barbantezinho ali, já era. Quebrou o cabo de acelerador, bota um barbante, vai-se embora. Então, são muitos métodos com... poucos recursos pra se ajeitar um
Fusca, que massa,
né?
Cara, que massa. Isso é muito interessante, velho. Você... E tem que saber, né, cara? Você tem que conhecer o carro, velho.
Última vez, agora... Acho que foi ano passado. Meu pé é um pouquinho pesado.
Valeu, cara.
A gente fazendo uma viagem pra Quixadá, um amigo nosso, Danúzio, ele tinha... preparado há pouco tempo o motor dele, né? Tinha dado uma apimentadazinha.
Uhum.
E a gente sempre tem essa brincadeira sadia, né? Ah, teu carro não corre nada, não. E na estrada, aqui na... aqui na cidade, você não pode fazer isso. Na estrada, você tem um pouco mais de liberdade pra isso,
caraca.
Né? Aí, eu vim no... Estava no caminho de Quixadá.
Pela hora, mais o banco não tem limite de velocidade, portanto, não é crime.
Segue direto, isso. Segue o jogo.
Então a gente indo, eu tava. Eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe atrás, rezando. meu pai segurando no puta merda.
Tem que segurar, né? É verdade, né, cara?
É aquele detalhezinho ali do puta merda. E eu dirigindo, eu tava a mais ou menos uns 150 km por hora.
Caraca, velho! Quanto?
150.
Pelo amor de Deus, nossa, cara.
Eu posso mas colocar
a foto. Não, foto ele tirou foto lá.
Foi tu que tirou não, né, cara? Não foi tu que tirou a foto, não.
Foi, foi. Caralho, por isso que tua mãe tava rezando, né? Velho.
Por isso o contexto da história. Calma, que isso não.
Caraca, velho.
Ah,
né, cara?
E eu tava indo e vendo o rapaz se aproximando de mim, pisando. Acelera. Pra deixar, não deixar. Eu peguei, olhei pro retrovisor. Ok, olhei pra frente. Quando eu olho pro retrovisor de novo, só uma fumaça branca atrás. Eu
tá, velho.
Puta que pariu.
Deu ruim.
Lasco.
Primeira reação, como o carro já tava nessa, né? Porque eu já tinha tirado da marcha, uhum. Tinha desligado, o carro já tava parando, tava freando. E pra você ver, né? O Fusca é uma coisa simples, né? Eu tinha colocado uma peça no carro que era uma bomba de óleo. Que ela tem a maior circulação de óleo. Porque uma das refrigerações do Fusca é através do óleo. Né? Que o vento resfria o óleo e o carro evita aquecer, né? Então tinha estourado uma mangueira de óleo. Uhum. Então o óleo quente com a escapamento, que é atrás, né? Fez essa fumaça branca. Mas só foi cortar a mangueira, emendar de novo, botar óleo, tá seguir misturado.
Acabou. Segue o jogo. Dessa mais 150 mais aí, não. Não. Agora foi
depois
mais tranquilo.
Que susto foi.
Caraca, velho. Que tenso, velho. Que tenso.
Histórias, né?
Completamente, cara.
Eu ouvi uma história, não sei. Carece de fontes, provavelmente. Alguém que, sei lá, pegou um Fusca emprestado, alguma coisa assim, e aí foi ligar o carro, não conseguiu ligar. E aí, porra, vou dar uma olhada no motor. Aí foi lá na frente do carro, abriu e caralho, cadê o motor?
Roubaram o motor, né? Isso, inclusive, tem no episódio de Chaves, né? Chaves da Brasília.
Clássico, né?
Sensacional. Cara, eu tenho uma história de um amigo meu, que é o Demão, né? O carro dele, o Boca de Lobo, o nome do Fusca, o nome do Boca de Lobo, que tinha sido engraçados. Do pai dele também e tal. E aí, na época que o pai dele andava com esse Fusca, eles entraram num concurso pra ver quem botava mais gente dentro do Fusca, cara.
Maria.
E aí, no Boca de Lobo, eles botaram 22 pessoas e perderam. Porque a pessoa que ganhou botou 23. Puta, tá, eu não lembro nem o que era, se era um bode, sei lá, ou a premiação. Aquela premiação antigamente, né, que a galera botava.
Não me pergunte.
Aí botou 23. Como botaram 23 pessoas? Isso foi uma loucura. A galera lá e todo mundo contando. Mas deu certo.
Tá dentro do motor foi gente.
Putz, cara. E esse Boca de Lobo, a gente ia muito pra jogar bola com ele, né, cara? E ele era rebaixado. Todo tunado. E tinha um som, cara, enorme. Então, Fusca já apertado, né? Tinha umas caixas grandonas aqui que a gente ficava com um som na cabeça, cara. Era terrível. E ele até colocava uma, tipo uma correntinha da... na porta pro vidro. Porque o som era tão forte que o vidro ficava saindo, caindo.
Tem vários estilos que o pessoal coloca, né? E uma das curiosidades também é nome de Fusca, né? Que o do meu pai, ele apelidou de Pois é. Mas tu tem um Fusca? Pois é.
O próprio, aí, né? Ficou, né?
Tem até o
esse
blog,
meu outro
né,
amigo. Véio? É, o blog também, que...
Que massa. Mas tá lá. Mas tem outros nomes que tu...
Tem.
Tu pode
esse
citar?
Esse Fred também, que vendeu o carro, infelizmente. Ele tinha, na época, né, a esposa dele, apelidou de Rapariga.
Opa.
Ele disse, rapaz, quando tá comigo, tá com a rapariga dele, não é o Fusca, né?
Pelo menos é o Fusca, né?
Pelo menos é o Fusca, né?
A rapariga dele, assim, quando tá comigo, tá com ela, né?
Massa.
Aí ficou o rapariga,
sensacional,
né?
Cara, sensacional.
Tem esse amigo também, o Danúbio, que é o Sonso. Ele apelidou ele de Sonso, né? Porque era um carro todo original, né? Que hoje em dia ele só fez botar uma rodinha, mas a altura continua grande, que eu chamo ele de trator, né? Porque o carro é lá em cima com as rodonas, então é trator. Mas com motor que é apimentado, né? O pessoal faz uma preparação leve, mas que fica com fôlego maior. Aí Danuso, pois é, tá chegando.
Tinha outro que chamava Charlize Theron.
Charlize Theron. Por quê?
Você imaginação.
eu quero um Fusca agora, né?
Pois é, o do meu amigo lá era Tatu Albino, né? E era mais porque o bicho sempre foi louco por carro antigo. Ele tinha um Opala, velho. Um Opala sensacional, verdezão, gigante o carro. Né? Só que gastava pra caralho, tipo, sei lá, 5 km com um litro.
Aí, lá, né? Tu sabe mais ou menos um Fusca, Bruno, quanto ele roda com a gasolina, com um litro?
Rapaz,
às vezes nem tem gasolina, né, cara?
É. Funciona. É como eu te disse. Hoje em dia.
Bota na banguela e vai, né, cara? Acabou.
O problema de tudo é que hoje em dia a gasolina é muito misturada com álcool, né? Então, antigamente a gasolina era mais pura. Então o Fusca fazia 13, 14 km com litro de gasolina. É
levezinho, né, cara? Vai embora.
Isso. Uns pneus enfim, então ia se embora, né?
Não se faz mais gasolina como antigamente.
Não, completamente.
E quando tem a gasolina boa, é caríssima, né? Que é aquela gasolina mais pura. Tem pra vender em alguns postos, que não são todos. É restrito, mas se o preço da gasolina tá R$4, ela tá R$8.
Um litro, né? É possível colocar gás no Fusca? Cabe?
Cabe, mas aí tem que fazer a conversão pra injeção eletrônica, né? Entendeu? Mas aí é o benefício.
Todo o processo
disso,
aí, né?
Por exemplo, como é essa mistura da gasolina, o Fusca não faz mais isso. Faz o máximo que ele, assim, por experiência, né? É 7, 8 km com litro. É econômico pros dias de hoje, né? Mas, por exemplo, a Volkswagen, se eu não me engano, foi em 2000 e alguma coisa, 2002, 2003. Ela colocou injeção eletrônica na Kombi. É, tanto é que o pessoal hoje dos Fuscas, que querem ter um carro mais econômico, pega esse kit da Kombi e coloca. Entendeu? Mas, por exemplo, o nosso, ele vai ter injeção, mas é uma injeção programável. Que é, você pode programar ela. Se eu quiser o carro mais econômico, eu deixo o carro mais econômico. Se eu quiser deixar o carro mais esperto, eu deixo. Se eu quiser deixar ele na posição de valet, né? Que é, por exemplo, se eu for deixar ele na oficina, eu não quero que ninguém mexa, eu posso cortar todo o sistema que ele não passa de 30 km por hora. Entendeu? Então são tecnologias que você bota, né, que serve pra você, como também pro um ladrão. Não vai conseguir roubar um carro como um carburador, né? Porque tem que ter uma ECU, né? Que é um processamento pra fazer o carro andar. E também um outro método de segurança é que nessa injeção programável, muitas delas têm senha. Pra você ligar o carro,
caramba,
você tem que botar uma senha.
Olha aí, cara.
Então, aprimoramento que também você faz todo o ajuste.
Uhum.
Né, como eu falei, deixa mais econômico,
sim, sim,
né? Por modos lá que eu não entendo. Mas deixa o carro mais econômico, deixa o carro mais forte, deixa o carro mais fraco.
Os caras agora, além de ladrão de carro, ainda tem que ser hacker pra...
Exatamente.
Pode ficar, a gente tem que entrar na onda, né?
Tem que entrar aí, exatamente, cara.
As combis é bem mais comum ter gás natural, né? Tipo, até porque é um carro roda muito, né? Geralmente pra fazer frete ou então... Até pra transporte mesmo, né? Lá em Pernambuco era muito comum.
Lá em Pernambuco ainda é famoso, né, cara?
Realmente é as combos, né?
Há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu atrás as peças pro carro, achei, eu não sabia que aqui em Fortaleza existia isso, mas eu achei um canto que só tem motor de Fusca. E, assim, que o cara é especialista em Kombi, né? E se você chegar lá com a Kombi com o motor batido, ele levanta, tira o seu, coloca o outro e em meia hora, pronto, você já vai embora com outro motor novo, recondicionado e pronto. Né?
Muito doido, é totalmente.
É fácil, né? A manutenção são 4.
Carblocks aí, total.
É. Então eu fiquei impressionado, foi porque assim, a quantidade de motor lá é muito organizado. Tinha prateleiras com 4 fileiras pra cima.
Sensacional, velho.
Só com motor de Fusca, né? Então é interessante essa logística aí, né? Pra quem tá precisando de um motorzinho aí, ir lá.
Só um motor aí, não. Vê um motor aí e uma cerveja.
Faz o...
Sensacional, cara. Sensacional. E aí, Davi? Tem alguma história,
mas,
cara?
Eu tava pensando que eu tenho uma história de Fusca.
Manda aí.
Era uma vez uma menina chamada Lindsay. Ela...
Tempo!
O sonho dela era ser pilota. Pilota de...
De Fusca.
De NASCAR. Não.
Olha aí, cara. De NASCAR.
Aí, NASCAR.
Eita porra.
E aí, ela...
Herb aí, né? É Herb entrando na...
Acho que descobriram,
não,
Davi.
Droga.
Quase. Foi por pouco, viu, cara? Foi por pouco.
Cara, eu já ia falar. Aí ela entrou na faculdade, aí foi, ganhou um carro, e aí ela foi comprar um carro, escolheu um Fusca aí, que ganhou o nome de Herb, né?
Pronto, olha aí, cara.
E essa é a história.
O famoso, que por coincidência é um filme, né?
Por coincidência, pois é. Ainda escalaram um menino que chamava Lindsay também.
Olha aí, cara. Sensacional.
Coincidência.
Coincidência pura, cara.
Ele até tem um contato.
Olha Olha aí.
Rapaz, ela tá numa clínica de reabilitação.
Ali perto, né? Ali perto.
É. Altas cocaína já, né?
Um pouco. Era não, cara. Era gasolina adulterada.
Mas claro que não andava, se roubaram o motor.
Vamos lá pro Pode Confiar. Chegamos então na parte do nosso podcast onde a gente indica alguma coisa ou relacionada ao tema, ou alguma coisa nada a ver com o tema, alguma coisa que você quer indicar.
Primeiro, ou eu vou indicar primeiro porque é capaz de alguém ter pensado nessa mesma hora.
Vai, manda aí.
Então se lascou já.
Já correu aí.
Documentário, Filhos da Pista.
Puta, foi não.
Uma galera que decidiu ir de Fusca pra Copa de 70. Essa história
é
bem famosa.
Ah, assim, cara, é.
Eles já deram entrevista em...
Massa, velho.
Programa assim de... Que eles pegaram o Fusca e... Do nada assim, rapaz, vamos pro México, assistir a Copa do Mundo, bora.
Que sensacional.
Fechou. E aí, em vários momentos da viagem, eles ficaram hospedados, tipo, acho que no Paraguai eles encontraram a seleção, um negócio assim, ficaram no mesmo hotel.
Que sensacional.
Lá no México também, tipo, acabaram ficando amigos de alguns jogadores da Copa. Foi a história é muito show, a história é muito
sensacional,
show.
Cara.
Fusca unindo o mundo.
Qual o nome mesmo, cara?
Filhos da Pista.
Filhos da Pista.
Aí eles acho que decidiram refazer a viagem, tipo, em 2000 e... Um ano desse aí.
Uhum.
Pô, e véio, aí, pra fazer pesado. Esse documentário aí é show.
Massa, show de bola.
E clássico, aí? Né?
É. Boa. Tem que ter, né, cara?
Eu tenho uma indicação. Uhum. Uma oficina.
Massa. Oficina, boa.
Aí, pra quem tem seu Fusca,
sensacional. Quer ter,
então tem alguma dúvida, quiser.
Manda bala aí.
É. GML.
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 Aham.
Auto Center, que fica ali na Rua Escrivão Pinheiro, no São João da Lapa.
Show de bola.
Aqui em Fortaleza.
Fortaleza.
Link no post.
Link no post.
Link no post.
Sensacional.
Volks Clube, né, de Ceará.
Boa.
Que é o clube.
Massa.
Que tem aqui, que... Creio, eu não sei, não vou dar certeza, mas eu creio que seja um do clube daqui de Fortaleza que tem mais Fuscas atualmente, né? E quem quiser se associar, não precisa ter Fuscas. Se for um amante,
que massa, velho. Que massa, cara. Eu quero tirar
convidado.
Foto com o Fusca lá,
pelo
cara.
Menos que isso,
eu sou muito... Né, cara? Pelo menos a foto com o Fusca.
Minha Volkswagen e partiu, né? Bicho, tem uma coleção de livros, na verdade, né? Que são os clássicos do Brasil. É uma coleção de livros de algum editor que eu não sei. Mas cada livro é sobre um carro diferente, né? Então tem sobre Fusca, tem sobre Kombi, tem sobre Opala, tem sobre Puma, muito massa.
Carros clássicos do Brasil, e... né?
Marcar exatamente, histórias. Exatamente. É, o nome da coleção é Clássicos do Brasil, e aí Clássicos do Brasil, tu disse o nomezinho lá do carro, e aí tem. E aí é um material muito massa, porque é todo em capa dura, a capa sempre é muito bonita, a frente do carro, assim, no fundo preto, muito massa. E aí um material por dentro também muito legal, páginas grossas e tal, coloridas, com a história do carro, né? Então, recomendo. Clássicos do Brasil, o carro que você quiser aí.
Olha, esse aí eu não sabia, hein?
Sensacional. Link no post,
procurar,
hein, cara?
Link no post.
E a minha vai de música, né, cara? Tem a música clássica do Fuscão Preto, velho. Putz, essa música preto. É muito legal. E o Falcão, ele regravou em inglês, cara. Daquele modo Falcão bem é style dele. Ele Pito mandou Falcão. Black People Car. Black People Car é muito massa, a versão show de bola que eu deixo aqui. Fica a dica, não pode confiar. E aí agradecer, cara. Bruno, muito obrigado.
Valeu.
Aí, cara. Deu pra aprender muita coisa aí do Fusca. Show de bola. E você que tá ouvindo, se gostou, comenta aí alguma história que você já passou com Fusca. Alguma história que você já conhece de alguém que já passou. E não esquece, bota lá 5 estrelas lá na iTunes. Ou no seu agregador de podcast. E vamos embora. Toda terça-feira estamos aí no Isso Pode. Valeu, galera.
Valeu.
Show.